Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, George Orwell, Júlio Verne, Cacá Diegues, Alexandre Vidal Porto, Carolina de Jesus, Olavo Bilac, Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi. Para fechar o mês de abril, mês dedicado ao livro infanto-juvenil, a gente fala agora de Júlio Verne, escritor francês do século XIX, autor de grandes sucessos da literatura de ficção científica e de aventura. O nosso livro em destaque de hoje traz Dois Anos de Aventura, que é apresentado pelo jovem Inácio Maeda. Ele é filho do nosso produtor Anderson Mendanha. Vamos ouvir.
Moco gritou: Terra! Terra! Através de uma abertura na bruma, o grumete acreditava ter visto os contornos de uma costa a leste. Terra? Retorquira Brian. Tem certeza? Perguntou Donifan. Sim, sim, respondeu o grumete. Olhem, olhem! As brumas se abriram. Não havia mais que duvidar. Terra, continente ou ilha desenhava-se a 5 ou 6 milhas, numa grande porção do horizonte. Com a direção que seguia, Iroquois tempestade não permitia que se afastasse, o Slog certamente não deixaria de ser jogado contra ela em menos de uma hora. Ah, se o Slog pudesse chegar a uma praia arenosa sem encontrar um recife de corais, se a foz de um rio lhe oferecesse refúgio, talvez seus jovens passageiros escapassem sãos e salvos. Entretanto, não se via nenhuma foz de rio ou riacho, nem mesmo uma faixa de areia sobre a qual fosse possível encalhar. Com efeito, se via um renque de corais. Lá, logo ao primeiro choque, o Slog seria feito em pedaços. 2 anos de férias não é um dos livros mais conhecidos de Júlio Verne, mas é uma história de aventura muito legal no Pacífico Sul. Publicado pela primeira vez em 1888, conta como os 15 adolescentes sobrevivem sozinhos depois de ficarem perdidos num veleiro, após uma tempestade. As crianças lutam para controlar a embarcação, a esconder Slog, e acabam por encalhar numa ilha deserta. Na ilha, eles se organizam em comunidade, com líderes e regras, enfrentam conflitos e ainda bandidos. Além disso, precisam sobreviver usando a inteligência e os recursos que encontram no barco e na natureza. O que torna 2 anos de férias divertido a princípio, principalmente para nós, crianças, é passar 2 anos inteiros de férias sem ir à escola, sem ter que ficar obedecendo a ordens dos adultos. Mas Júlio Verne mostra que isso é uma ilusão, já que mesmo sozinhos, os jovens precisam se organizar e assumir algumas responsabilidades para conseguirem sobreviver. Publicado pela Via Leitura, 2 anos de férias tem 352 páginas e está vindo por R$49.
Segue a todo vapor a adaptação de grandes obras da literatura para o universo de quadrinhos. É verdade que muitas vezes a linguagem visual não dá conta de todas as nuances e dos efeitos pretendidos por cada autor. Porém, muitas vezes o resultado é excelente e acaba constituindo não apenas uma versão daquela obra, mas uma verdadeira releitura de um clássico. A obra magnífica de George Orwell foi revisitada e expressa em literatura de quadrinhos em 2 edições recentes, ambas por artistas brasileiros e ambas de ótima qualidade. No final do ano passado, a Companhia das Letras lançou A Revolução dos Bichos, adaptada e ilustrada por Odir. E agora sai pela mesma editora o clássico premonitório do inglês 1984. A versão é do artista paulista Fido Neste. Ótimas pedidas para quem gosta de literatura e de quadrinhos. Tomou posse no último dia 12 o mais novo integrante da Academia Brasileira de Letras, é o alagoano Cacá Diegues. A eleição do cineasta segue a tendência da Academia de escolher artistas de outras manifestações, não apenas nomes diretamente ligados ao mundo dos livros. Cacá, aliás, vai ocupar a cadeira de número 7 no lugar de outro cineasta, Nelson Pereira dos Santos. Cacá Diegues é um dos nomes mais importantes do cinema novo, movimento que, a partir dos anos 60, levou às telas histórias fortemente baseadas na realidade brasileira. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o diplomata e escritor Alexandre Vidal Porto. Eles falam do novo livro do autor, Cloro, um romance com tintas autobiográficas que trata do dilema entre respeitar as convenções sociais ou respeitar a si mesmo. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor Alexandre Vidal Porto, que passou a infância em São Paulo, a juventude em Fortaleza, atualmente mora em Brasília, quando não trabalha para o Brasil sediado no exterior. Diplomata de carreira, Alexandre Vidal Porto foi colunista da Folha de São Paulo, blogueiro da revista Bravo e autor dos romances Matias na Cidade, de 2005, Sérgio I Vai à América, de 2014, este último romance vencedor do Prêmio Paraná de Literatura. Alexandre Vidal Porto publicou em 2018, com o selo da Companhia das Letras, o romance que se intitula Cloro e sobre o qual nós vamos conversar nos minutos que seguem. O seu romance Cloro é narrado por um defunto autor. Podemos dizer que a partir daí cessa o parentesco com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis?
Primeiro, seria extremamente pretensioso minha parte. E segundo, não tem de fato nenhum, pelo menos conscientemente, nenhum parentesco. O meu narrador é um narrador defunto que morreu faz 10 horas. Mas a partir daí ele toma a sua própria morte, para não dizer vida.
É menos memorialístico.
É porque eu acho que no caso do Brás Cubas, o fato de estar morto tem uma importância em si. Para mim, o fato de eu ter querido um narrador morto era simplesmente porque eu precisava de uma história de vida com começo, meio e fim, para que o leitor tivesse o arco da existência desse meu personagem, o Constantino. Ele se lembra que ele morreu, ele lembra da morte, como foi a morte dele, e está em algum limbo, que ele não sabe o que é, porque ele perdeu os 5 sentidos. A única coisa que restou a ele eram esses momentos da existência acabada dele, essas memórias da existência acabada.
E a morte dele também é uma revelação para certos personagens, né? E você queria trabalhar com isso, né? Com o ponto de vista de alguns outros.
Claro, não, porque logo no primeiro capítulo,
né?
A gente não conta a razão da morte, como foi que ele morreu.
Exatamente.
Mas é uma morte um pouquinho peculiar, e ele diz em certo momento, um cadáver encontrado nas condições em que foi o meu, perdeu todo o direito à privacidade. Ou seja, a morte dele trouxe informações sobre ele que pessoas muito próximas dele, como a mulher, os filhos, os familiares, os amigos mais próximos, não tinham.
O livro, você começou a escrever, aparentemente, em 2014, quando estava em São Paulo, num ano sabático, né? Depois de ter morado em Tóquio, né?
Exatamente, eu morava em Tóquio, e em Tóquio ainda eu lancei o Sérgio Y, Vai à América. Isso era 2014. E o que houve foi que, a certa altura, o livro tinha ganhado o Prêmio Paraná e a minha agente, a Lúcia Riff, no Rio, me perguntou se não teria disponibilidade de fazer uma promoção maior. E como funcionário público, isso ia me atrapalhar. E eu resolvi entrar numa licença sem vencimentos do Itamaraty e fui morar em São Paulo. Mas aí eu comecei a escrever nesse ano sabático que acabou virando 3. E esse tempo de 2014 a 2018, eu trabalhei mesmo, não foi que o livro ficou parado um tempo, não.
Mas de certa maneira, tendo em vista o número de páginas, não, é 150.
É pouco.
É um livro que demorou para ser escrito.
Não, eu demoro, eu escrevo devagar. Eu escrevo devagar, eu edito muito, eu leio em voz alta muitas vezes. Eu diria que essas 150 páginas poderiam ter sido 300 páginas.
Não, claro.
É porque eu corto muito, fico às vezes até com remorso de cortar tanto, mas eu corto. sabe? Eu acho que é um presente tão grande quando uma pessoa resolve abrir um espaço na vida dela para ouvir uma história que você quer contar, que eu tento ser o mais breve possível, eu tento contar a história diretamente. Eu não quero tomar mais tempo do que eu preciso. Então, talvez seja por isso que a minha linguagem é mais econômica, mais direta.
Você enfatiza muito a importância de ter escrito este último livro, né, O Cloro, em São Paulo, como se fosse diferente escrever quando você está fora do Brasil, né? Poderia elaborar um pouco?
Isso para mim é um aspecto importante, porque os meus dois livros anteriores, o Matias na Cidade, por exemplo, eu escrevi quando eu morava no Chile. E ouvindo espanhol o tempo inteiro, assim, eu ouvia pouco português. E o Sérgio Y, eu escrevi no Japão. Eu morava no Japão. Então, ambos os livros eram uma espécie de refúgio linguístico. Quando eu não aguentava mais ouvir espanhol, quando eu não aguentava mais ouvir japonês, eu meio que me refugiava nos meus originais, nos meus textos em português. Era quase como ter um encontro marcado com a minha língua materna. São Paulo, como eu dizia, eu morava em Tóquio e tenho essa questão se eu sou cearense, se eu sou paulista e tal. Então, estava embutido nessa ida, nesse ano sabático, também entender se eu era paulista, voltar a morar em São Paulo para ver se eu me identificava. Mas aí esse encontro com ser paulista ou não se deu muito mais no nível de ser brasileiro e ouvir a língua e ter um outro tipo, porque não era uma língua que eu ouvia de longe, era uma língua que eu estava ouvindo na rua. Então eu acho que isso mudou um pouco a fluência do texto, o tamanho das frases. Para mim fez diferença, talvez os leitores nem percebam, mas talvez, olha o que podia acontecer, eu ia, andava de manhã, ia fazer um passeio, conversava com alguém que usava uma frase legal, um termo, uma palavra,
né,
eu podia aproveitar, esse eu não tive, eu não pude contar com isso nos outros, então para mim isso foi importante.
Houve uma declaração sua no sentido de que, na origem, né, do seu romance Cloro, teria havido o desejo de escrever sobre o autocontrole. Poderia explicar um pouco isso?
Eu estou contando essa pessoa que morreu e está no limbo, mas ainda não sabe o que vai acontecer com ela, porque ninguém apareceu, Deus não deu as caras, o recepcionista do céu faltou, ele está ali esperando ver o que acontece com ele. Ele tem 51 anos, ele teve essa morte que foi surpreendente para ele, cedo, né, com 51.
Precisa contar tudo para as pessoas
terem
ele... suspense.
Só que um pouco antes, ele aceita que é homossexual. Ele tinha sempre recusado essa identidade e passou a vida toda no armário. Não que ele tivesse uma vida dupla, não. Ele casou com a namorada de infância, ele tentou seguir a norma, ele tentou ser quem ele gostaria de ser, mas ao fim e ao cabo ele sucumbiu à sexualidade e à identidade mais fundamental dele, que era essa e que estava vinculada à homossexualidade. Então, voltando à questão do autocontrole, é que o Constantino, o personagem, ele tinha a ilusão de que ele poderia ser quem ele tinha decidido ser, que ele poderia se controlar, ele poderia controlar os limites do seu ser, da sua existência. E só que ele não conseguiu controlar a sua natureza, e é mais ou menos assim uma historinha sobre a inutilidade de querer se autocontrolar demais.
É o seu livro mais autobiográfico, né? Isso dificultou ou facilitou escrevê-lo?
Dificultou muitíssimo, muitíssimo, porque, de alguma maneira, o Constantino é um personagem que eu poderia ter sido ou não, poderia ter sido um homossexual no armário a vida inteira. E eu próprio tentei reprimir e esconder a minha homossexualidade por muitos anos, por muito mais tempo do que teria sido desejável, eu vejo hoje. Então, o Constantino é uma espécie de vingança de quem eu poderia ter sido e acabei não sendo, ainda bem, porque eu prefiro ser quem eu sou a acabar uma vida de auto-engano e de enganar os outros também, não é?
Bom, mas até agora você diz que o Cloro é o seu livro preferido, né? E que qualidade você acha que o livro tenha mais do que os outros, que os anteriores?
Eu não sei se é uma questão de qualidade, eu acho que é quase uma questão daquela, da parábola do filho pródigo. Eu gosto do que saiu por último, mas esse livro teve essas três diferenças, mas eu acho que o que o aproxima do meu coração mais agora, nesse momento, é essa questão de ele ter sido meio autobiográfico. Sim. Não foi um livro fácil de escrever, foi o meu livro mais difícil, porque ele exigiu um grau de honestidade artística que os outros não exigiram, porque eu não conhecia tão bem, digamos, a história dos meus outros personagens como eu conhecia a história do Constantino. Sim. E eu tive que tirar da minha biografia muitos elementos para a biografia dele. Então eu chorei várias vezes, não foi um livro fácil, eu tive que revisitar
a minha
infância,
foi
um desgaste emocional, porque eu tive, para poder contar o que ele estava sentindo, eu tive que mais ou menos revisitar sentimentos e sensações da minha própria descoberta como homossexual, que não foi, como eu já disse, não foi uma coisa simples para mim, foi difícil.
Pois é, então convido os ouvintes a lerem Cloro, de Alexandre Vidal Porto.
Por favor, leiam Cloro, de Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado, professora Margarida, pela oportunidade, muito obrigado, ouvintes, pelo tempo.
Acabamos de conversar com o escritor Alexandre Vidal Porto a respeito do seu romance mais recente, publicado pela Companhia das Letras, e que se intitula Cloro. Continuem conosco e fiquem com os livros.
É hora de falar dos destaques da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros falando do acervo da Biblioteca do Senado. Nosso assunto hoje é o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma obra que está aqui na Biblioteca do Senado e tem algumas peculiaridades. É uma obra importante sob diversos pontos de vista. Eu recebo Tatiana Feitosa de Brito, consultora aqui do Senado, que vai falar um pouquinho desse livro e da própria autora, Carolina Maria de Jesus. Olá, Tatiana, seja bem-vinda.
Oi, Marco, obrigada.
Então, o que o leitor vai encontrar ao se deparar com esse livro? Fala um pouquinho do livro para a gente aqui.
Então, Quarto de Despejo é um livro bem interessante porque é um diário de uma autora que é uma voz que a gente não costuma ouvir muito. A Carolina era catadora de papel, morava numa favela, o Quarto de Despejo, a favela do Canindé, onde ela vivia.
São Paulo.
Em São Paulo, exatamente. Que hoje não existe mais, hoje é na região da Marginal do Tietê. E ela escrevia diários da sua vida cotidiana com, claro, que mostravam também um pouco o cotidiano da vida daquelas pessoas, né? Num contexto de muita exclusão social, de fome, muita dificuldade na vida cotidiana, mas que também fazia um paralelo com o que estava acontecendo no país, falava um pouco da política, trazia às vezes alguns comentários irônicos, com humor, com um pouco de poesia. E a Carolina, assim, ela teve 2 anos de escola, de escolarização formal, então ela realmente era uma escritora autodidata, uma personalidade muito diferente dos autores tradicionais, dos cânones literários.
Embora se encontre nos escritos dela alguns deslizes, digamos, em relação à linguagem formal, né? Se percebe ali um valor literário. E é engraçado que hoje, quando se fala muito em lugar de fala...
Exato.
Né, é exatamente o que ela tinha ali ao
Exato.
Escrever aquilo.
Tem até um debate sobre a valor literário, seria um mero relato documental de uma vida, né? Mas eu acho que quando a gente lê o livro da Carolina, a gente percebe que tem um valor literário, tem um valor que transcende o simples relato ali do indivíduo, né?
Não é um valor só antropológico ou sociológico,
Exato.
Mas há um
valor
literário,
artístico, muito interessante. Os diários foram descobertos por um jornalista.
Assim, é bom contar como é que se deu essa descoberta.
Isso.
Foi na década de 60.
De 60. Os diários cobrem, esse livro em particular, cobre mais ou menos de 1955 a 1960. E ela tinha cadernos e cadernos que ela escrevia. E ela já tinha uma aspiração literária. Ela enviava poesias e contos para revistas que ela tentava publicar. Enviou para Reader's Digest. E nunca tinha tido sucesso nessa publicação. E aí um jornalista, o Aldalho Dantas, foi fazer uma matéria na favela e tomou conhecimento dessa escritora sui generis. E foi conhecer e travou contato com os diários e ficou muito impressionado com a qualidade literária dos diários e com a crueza do relato, né?
Hoje é uma coisa que nos espanta, maravilha, até você imagina na década de 60,
Exato.
Né? Quando a voz feminina não era tão presente, muito menos a voz de uma negra favelada.
Exatamente. Então, ela era um personagem muito diferente. E o Audálio, aí, ele fez a edição desses diários, ele publicou até inicialmente alguns trechos em revistas da época, no Cruzeiro, se eu não me engano, na Folha da Tarde, em algum jornal também. E teve muito sucesso e isso o incentivou a fazer a publicação como livro. E aí ele optou na edição de manter a autenticidade da linguagem. Então, há alguns lapsos da gramática formal, de ortografia, que retratam a escrita da autora como ela era, né?
É muito interessante, realmente é um marco. Da literatura brasileira, ela não publicou mais nada depois, né?
Publicou. Ela publicou. Agora, o que ela publicou depois? Alguns livros de contos, uma antologia de poesia. A biblioteca acho que também tem essa antologia. Não teve tanto sucesso quanto o Quarto de Despejo.
O Quarto de Despejo chegou a vender 100 mil cópias no Brasil, que é um número...
Isso acho que logo no começo, depois vendeu ainda...
espantoso,
mais,
né? Hoje ainda
foi traduzido para vários idiomas. Agora, teve esse boom quando foi lançado. Depois o livro foi um pouco esquecido. Nos anos 90, houve um pouco uma redescoberta dessa obra. E hoje a gente vê ela sendo adotada em escolas, em vestibulares. Então, assim, eu acho que hoje ela está sendo muito conhecida, né? Então, ela teve um momento, depois ficou um pouco ali esquecida.
Então, fica a dica, quem puder ter acesso a esse livro, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E você pode encontrar em sebos e... Você sabe de algum relançamento, não?
Não sei, mas eu acho que ele não deve ser difícil de encontrar. Como ele tem sido utilizado em vestibulares, em escolas, eu acho que ele não é muito difícil de achar. Não é muito grosso, é uma leitura que flui rápido.
E outra possibilidade é aqui, quem estiver aqui em Brasília também, poder vir dar uma olhadinha aqui na Biblioteca do Senado. Ou também pesquisar pelo site, que www.senado.leg.br/biblioteca. Tatiana, obrigado aí pela presença.
Obrigada aos ouvintes da rádio.
Se tiver outras Carolinas, você traz pra gente.
Com certeza. Obrigada.
E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro destaca um tema pra lá de poético: as flores.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos trazer um encanto das flores e, de quebra, explicar o que significa quadra. Bilac enaltece as flores, presentes nos momentos trágicos e felizes da vida. Deus ao mundo deu a guerra, a doença, a morte, as dores, mas para alegrar a terra basta haver-lhe dado as flores. Umas criadas com arte, outras simples e modestas, há flores por toda parte, nos enterros e nas festas, nos jardins, nos cemitérios, nos paúes e nos pomares, sobre os jazigos funéreos, sobre os berços e os altares, reina a flor, pois quis a sorte que a flor a tudo presida e também enfeite a morte, assim como enfeita a vida. Amai as flores, crianças, sois irmãs nos esplendores, porque há muitas semelhanças entre as crianças e as flores. O poema de Bilac é formado por 5 quadras. Mas você sabe o que significa isso? Quadra, ou quarteto, é o nome que se dá à estrofe composta por 4 versos ou linhas. Mas, voltando ao tema de hoje, nos versos de Rancho das Flores, Vinícius de Moraes dá destaque à rosa. Entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É um milagre de aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhe bem para a rosa, não há mais formosa. É a flor dos amantes, é a rosa mulher. Quem perfume e nobreza vem antes do cravo, e do lírio, e da hortênsia, e da dália, e do bom crisântemo, e até mesmo do puro e gentil malmequer. E reparem no cravo, o escravo da rosa, que flor mais cheirosa, de enfeite sutil, e no lírio que causa o delírio da rosa, o martírio da alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa entre as flores do nosso Brasil. Abram alas para a dália garbosa, da cor mais vistosa, do grande jardim da existência das flores, tão cheio de cores gentis. E também para a hortênsia inocente, a flor mais contente, no azul do seu corpo macio e feliz. Satisfeita da vida vem a Margarida, dos que tem paixão, e agora é a vez, da papoula vermelha, a que dá tanto mel para as abelhas e alegra este mundo tão triste com a cor que é do meu coração. E agora que temos o bom crisântemo, seu nome cantemos em verso e em prosa, porém que não tem a beleza da rosa, que uma rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é a mulher rescendendo de amor. Dorival Caymmi, inspirado na temática, também deu destaque a esse tipo de flor ao compor Das Rosas. Até semana que vem.
Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, o mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. A te confundir com as rosas, as rosas de abril.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar também o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.